is pentru dumneavoastră. Plus News.
News, o programa que veio para entreter, comentar e informar sobre os principais acontecimentos do fantabulástico mundo dos videogames. E eu sou o Andros e estou aqui com o meu fiel companheiro de todo o PS News há mais ou menos uns 15, Almir Branco.
É nóis, de novo mais uma vez aqui. A gente demorou um pouco para publicar, mas tem uma razão. A gente está lançando podcast aí agora semanalmente, né? Nós não falhamos até agora.
Olha aí, cara, eu acho que desde da segunda ou terceira semana de março, a gente está publicando um por semana. E aí a gente veio numa sequência de três playercasts. Então o último PS News que a gente gravou e lançou foi no dia 11 de maio. Sim. Vai fazer um mês mais ou menos. Porque a gente lançou o PS News 43. E depois a gente lançou três playercasts em sequência.
Sim. Desculpa quem gosta do PS1000, mas teve outro. É. Né? Desculpa.
É o ideal, né? O ideal é a gente fazer uma vez a cada duas semanas. Mas sim, também tem que levar em consideração que as notícias não estão muito boas, porque, né, o mundo tá meio parado, né, Almir?
É isso aí. Tem notícia? Tem
notícia,
mas... Tem legais, tá ligado?
É, então, né... Inclusive, vamos começar, Almir, falando, já vamos começar de cara, né? Bom, pra quem não mora numa caverna, quem não vive fechado num buraco, sabe que tá acontecendo muita coisa ruim no mundo nesse momento. Tá rolando essa pandemia desgraçada desse coronavírus filho de uma puta, e pra ajudar, né, aconteceu um fato muito triste no dia 25 de maio, que foi a morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que acabou sendo assassinado por um policial que colocou o joelho no pescoço desse homem negro. E mais uma vítima de racismo nos Estados Unidos, que causa muitas vítimas, aqui no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos sempre que acontece isso é uma discussão muito forte que rola. Aqui no Brasil a gente parece às vezes que tá anestesiado por essas coisas, né? Mas acabou que surgiu um movimento muito grande de protesto contra isso, contra toda essa violência sistêmica, e isso causou acabou respingando em todos os lugares do mundo, e o mundo dos videogames não é diferente. Então, assim, a primeira notícia: servidores do GTA e do Red Dead Online foram, na verdade, desativados temporariamente na quinta-feira, no dia 4 de junho. A gente tá gravando no sábado, 6 de junho. Então, na quinta-feira, no dia 4, os servidores do GTA e do Red Dead Online foram desativados.
Como
forma de protesto, exatamente. É só um exemplo de como a gente vai ver muita notícia agora nesse PS News especial que acabou sendo consequência direta ou indireta desse acontecimento triste dos Estados Unidos. Então, começando com essa notícia dos servidores, se você joga GTA Online ou Red Dead Redemption Online, pode ter enfrentado algum problema na quinta-feira por conta disso, e se não souber, não foi se atrás para descobrir, né? se não soube, foi por isso, tá? Foi de propósito, a Rockstar deixou os servidores down mesmo, de propósito, como forma de protesto.
Então, eu não tentei jogar no dia, mas creio, eu não sei, provavelmente, mandem aí nos comentários pra gente, provavelmente deve ter tido alguma mensagem quando você tentou jogar, que eles devem ter colocado.
É possível.
Alguma coisa. Eu, se eu não me engano, eu vi em algum lugar que vidas negras importam em algum jogo. Eu vi até um print.
A Rockstar publicou no tweet oficial da Rockstar Games a seguinte mensagem, né? Vidas negras importam, que é o lema do Black Lives Matter, né? Para honrar o legado de George Floyd, hoje, no dia 4 do 6 de 2020, das 3 horas até as 5 horas da tarde, do horário de Brasília, no caso, né? Uhum. Vamos desligar os acessos aos nossos jogos online, Grand Theft Auto Online e Red Dead Redemption Online. E depois também teve mais um tweet ali sobre os direitos civis ali americanos, que enfim, tem toda... Tem a gente tá gravando no sábado, ontem, na sexta-feira, o Jovem Nerd lançou um Nerdcast muito bom, onde eles debatem sobre Martin Luther King e toda essa briga, essa revolução negra que aconteceu nos Estados Unidos e que acabou ocasionando a assinatura dos direitos civis americanos. É um excelente programa que eles trazem o Marco Gomes, o Caio Gomes, a Andresa Delgado, que é uma ativista bem conhecida ali no Twitter, e o Ale, o arroba Savage Fiction, que ele fala muito, ele é um ativista muito ativo no Twitter, e ele fala muito, ele tem um conhecimento fodido de história dessa briga preta aí pelos seus direitos, e, putz, recomendo pra caramba aí que vocês escutem. Mas enfim, essa é a notícia da Rockstar, tá? E aí, assim, ocasionou, respingou uma série de adiamentos, porque mais ou menos nessa época, Almir, por agora, a gente estaria, se o mundo estivesse seguindo o cronograma normal, sem a pandemia do vírus, a gente provavelmente estaria próximo da E3 agora, né? A gente começaria a ver os eventos pré-E3 e a gente estaria gravando um Playercast para discutir sobre essas novidades que estão rolando no mundo dos videogames, certo?
Sim.
Então, assim, muitas marcas, elas começaram com a falta da pandemia, elas se organizaram para gravar eventos, disponibilizar eventos online, abordando videogames também. Só que como deu toda essa onda de protestos antirracistas que estão rolando nos Estados Unidos, então muitas marcas resolveram adiar os seus eventos. Então vamos começar aqui. O evento da Sony que ia rolar no dia 4, aonde provavelmente eles iriam anunciar mais informações do PlayStation 5, talvez até um próprio modelo do PlayStation 5 fosse anunciado, foi adiado sem data de adiamento, né? Lá no arroba PlayStation, no Twitter oficial do PlayStation, a seguinte mensagem foi publicada: decidimos adiar o evento do PlayStation 5 marcado para o dia 4 de julho. Embora compreendemos que os jogadores ao redor do mundo estão animados para ver os jogos do PlayStation 5, sentimos que não é o momento para celebrações. E por enquanto, queremos dar um passo para trás e permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas. Excelente ação da Sony, mas não foi isso. Com certeza. Não foi só a Sony que acabou tomando essa atitude. Então, por exemplo, o Summer of Game, que é um evento que a gente tinha falado, Almir, sobre, que eu acho que é o evento da IGN. Sim, é o evento da IGN, a IGN americana, né? O Summer of Game, que ia rolar na quinta-feira, dia 4, foi inicialmente adiado pro dia 8. Eu te confesso que eu não sei se ainda tá marcado pro dia 8, tá? Essa notícia aqui, ela é uma notícia da terça-feira, dia 2. Então, depois a gente pode procurar ali pra ver, mas a princípio foi adiado pro dia 8, que é segunda-feira, né? E mesma coisa também, nos unimos em... Ó, Twitter oficial da IGN. Nos unimos em solidariedade com a comunidade negra e condenamos o racismo. Em respeito e apoio aos que demandam corretamente por justiça e mudanças nos Estados Unidos e no mundo, o IGN adiará o início dos eventos principais da Summer of Game até 8 de junho. É isso aí, adiamento também oficial da IGN do Summer of Game. Além disso, Almir, também teve o adiamento da PC Game Show para dia 13 de junho. Teve o adiamento da Future Game Shows, que eu nem sabia o que era. Que é um evento digital do site Games Radar. Eu nem sabia desse evento, Almir.
Não, nem eu. Nem eu, na verdade. Mas, cara, o que eu vejo desses adiamentos, cara, é por uma boa causa, tá ligado? É por um bem maior, é por um grito que tá sendo feito, né, da galera aí. E que legal, mano, que as empresas estão, né, ali abraçando a causa, né? Eu acho muito válido.
Entendi. Sim, Almir, é muito válido. Desculpa, é que acabou disparando aqui a porra do áudio do vídeo aqui da matéria. Mas além disso, Almir, também teve, ó, adiamento da temporada do Fortnite, que agora começa no dia 17 de junho, a temporada 2. Teve adiamento da Guerrilla Collective, que foi adiado pro dia 13 a 15 de junho, tá? Que é outro evento digital. Teve adiamento da nova temporada de Call of Duty Modern Warfare, e Warzone também, que é o Battle Royale do Call of Duty, foi adiado. Ele tinha um lançamento inicial previsto pro dia 13 de junho e foi adiado. Ainda não tem data também, pelo que eu vi aqui. Teve adiamento da apresentação do Cyberpunk 2077 pro dia 25 de junho, pro final do mês. E é isso, Almir. Então, por enquanto, foi o que a gente conseguiu coletar de adiamentos. provavelmente vai rolar mais alguns, pode ser que aconteça.
Sim, sim.
E super importante esses adiamentos, porque é importante que nesse momento a gente discuta e dê voz, que essas coisas todas que acontecem, que a gente gosta muito, a gente ama videogame, a gente quer muito saber sobre essas notícias, mas a gente não quer que essas coisas também tirem espaço do que mais importa nesse momento. Bom, dito isso, Almir, vamos para bloco de pesquisa. É difícil, né? Puta merda, como é difícil falar disso, cara.
É difícil, é chato ao mesmo tempo. Não é chato, eu digo chato
porque... É importante, mas é chato a gente ter que falar sobre isso, né?
Isso, não é chato falar, é chato ter que falar. Né?
É tipo não. Assim, é triste, na verdade, é né? Triste, que essa é a palavra certa, né?
É triste falar sobre isso, né?
É triste ter que falar sobre isso, é difícil, mas ok. Vamos lá, vamos tocar a vida. PlayStation 4, agora vamos fazer um bloquinho rápido de pesquisas aqui, ó. Rolou uma pesquisa chamada Pesquisa Game Brasil 2020, e aí algumas coisas surgiram nessa pesquisa. Uma das é que o PlayStation 4 é o console mais popular no Brasil, entre os consoles, tá? Porque a gente sabe, a gente soube através dessa pesquisa que o mobile é a plataforma preferida de 52% dos brasileiros. Isso aí a gente já, né, sabia, né, Almir? Porque mobile, sempre. Querendo ou não...
Todo mundo tem um, pelo menos.
Todo mundo tem.
Console, não.
Exatamente. A minha mulher, Almir, ela adora jogar mobile. Ela joga vários jogos mobile. Ela joga um jogo dos Irmãos à Obra, sabe?
Sério?
Existe o joguinho dos Irmãos à Obra e ela fica fazendo... Aí ela tem o casal faz as exigências de como é que ele quer a casa, aí ela pega e ela tem que construir a casa de acordo com as exigências. Aí ela jogou, só que aí ela achou que tinha uma limitação, assim, porque chegou num ponto que tinha muito Tile Coin. Aí ela descobriu um outro jogo de decoração e ela descobriu que ela é muito boa em decoração. Olha que loucura.
Já pode ser o arquiteto ou o design
de interiores, já. Exatamente. Ela descobriu que ela adora fazer decoração. Olha que loucura isso. Que legal. E ela também gosta de jogar aquele jogo do Harry Potter. Cara, aquele jogo do Harry Potter é do caralho.
Qual?
Aquele que tu cria teu próprio bruxo e vai vivendo a tua jornada de 7 anos. Ela joga muito desse jogo e tá recém no quarto ou quinto ano. Tipo, sei lá quantas horas ela jogou esse jogo, é fantástico.
É no Harry Potter 7 anos, só a faculdade de bruxo lá?
É, 7 anos, faculdade de bruxo.
É a faculdade de bruxo,
é isso aí, é 7 anos.
Você não estuda inglês lá, você estuda bruxaria,
né? Você estuda inglês. Defesa contra artes das trevas, poções.
Que teve 150 mil professores. Nossa, inclusive eu assisti Harry Potter agora, semana passada, todos.
Então, olha aí.
Assim, dois por dia, claro, né? E fui assistindo. Até Animais Fantásticos.
Muito bom, parabéns, Almir.
Eu achei mais ou menos, tá?
Só pra... Tá bom. Tudo bem, não tem problema. Mas, ó, entre os consoles, PlayStation 4 lidera com 38,4% de quem respondeu a pesquisa. O Xbox 360, 29,4%. PlayStation 2, 23,6%. PlayStation 3, 22,6%. Xbox One, 22,5%. PlayStation 4 Pro, 11%. Interessante também que esse estudo aponta que normalmente dentro das casas dos videogameiros, meu, do Brasil, as pessoas têm pelo menos 2 videogames, meu.
Sim, sim.
Em média.
Sim.
Que, Almir, é o meu caso, que tem um PlayStation 4 e agora sou o dono orgulhoso de um Nintendo Switch, Almir.
Ai, que show.
Que show de bola. Comprei um Nintendo Switch pra mim.
Sim.
Muito legal. Inclusive, falando que eu já falei da minha mulher, vou falar de novo, então, ela tá viciada em Mario Party. Ela tá viciada. Não, a gente já deve ter jogado já umas 25 horas de Mario Party, eu e ela.
Ah,
normal,
pô.
É bom pra caralho.
Pô, meia que jogar videogame, acho muito foda.
É muito bom, cara. Porra, é legal. Mas enfim, é interessante ver isso aqui. Essas pesquisas aqui refletem mais ou menos a realidade do mundo, né? PlayStation 4 ele tem um pouquinho mais de consoles vendidos do que o Xbox One. É devido, obviamente, às vendas iniciais, a gente sabe aí, acompanhando as últimas gerações, que normalmente quem vende melhor no começo acaba vendendo melhor sempre, ao longo dos anos. Mas a tendência ao longo dos anos é sempre dar uma equiparada, né? Então, O Xbox One chegou e diminuiu bastante a margem de vantagem que o Play 4 abriu no começo. Isso é natural, essa é a tendência sempre. Assim como o Xbox 360 abriu uma grande margem à frente do PlayStation 3, e com o tempo o PlayStation 3 acabou recuperando um pouco dessa margem. Mas isso é normal, isso é bem, bem comum. Agora, o interessante é a gente ver que o mobile é a plataforma preferida, né, dos brasileiros, isso é, também é bem...
Eu não digo interessante, eu acho que é uma coisa meio óbvia, porque todo mundo tem celular, todo mundo, por exemplo, aqui em São Paulo, pelo menos na capital, você vê a galera jogando alguma coisa no celular.
Sim, mas olha só que interessante essas outras percentuais, né? Assim, qual é a sua plataforma preferida para jogar? Essa foi a pergunta. Celular, smartphone, 52%. Videogame, console, 19,9%. Computador, 14,2%. Notebook, 8,6%. E Smart TV ou portátil, eles juntaram Smart TV e portátil. Será que o Nintendo Switch entra na categoria console ou na categoria portátil?
E agora?
É uma boa pergunta, né? Eu fiquei pensando agora.
Ele é um híbrido, né? Ele é um híbrido.
Ele é um híbrido, exatamente. Ele é um híbrido. E aí, o que será que acontece, né? Bom, enfim. Fica aí o questionamento, né?
Esse questionamento aí.
Cara, Almir, agora uma coisa que nada a ver. Olha como a minha cabeça funciona. Eu fiquei olhando pro desenho do portátil que tem aqui na imagem. É. E aí me veio uma coisa na cabeça aqui. Que... A gente cresceu jogando videogame, eu tô com o controle do Play na minha mão, tá? Pega o controle do Xbox na tua mão. Olha só, a gente cresceu jogando videogame e o padrão que foi estipulado, tal qual a marcha de um carro, é que o direcional fica na esquerda e os botões ficam na direita.
Certo.
Certo? Eu sou destro. Tu é destro, Almir?
Também, também.
Eu sou destro. Então, assim, eu tenho facilidade pra apertar os botões, né? E a minha canhota tendo que se adaptar com o direcional. Como é que deve ser pra quem é canhoto?
É, deve ser normal. Não, mas eu creio que deve ser normal, porque quando você pega o controle, você já se acostuma a jogar, né? Daquele jeito.
Assim, será que é a mesma coisa? Tipo, tu vai jogar um FIFA com um canhoto, por exemplo. Sim, vai jogar um FIFA com um canhoto. O dedo bom dele tá no botão que ele pega e controla o posicionamento do jogador.
Mas é questão de costume, né, Luiz? É tudo questão de costume, velho. É
que será?
Quem é você? Se você for jogar basquete hoje. Meu filho joga basquete.
Ele corre é a quadra.
Não, ele é dessa, mas ele corre a quadra inteira, assim. Não, eu tô falando assim de questão de costume, não de.
Ah, ok. Ok.
Eu fui pegar a bola e correr com a bola, eu dava dois passos, aí a bola ia pra trás, eu ia, tá ligado? Aí eu tive que pegar a bola de novo. Então, eu acho que é questão de costume, entendeu? Os caras pegam o controle e já jogam, né? Teve aquele caso do rapaz que a gente...
É,
aquele controle lá e ele joga com...
Playercast acessibilidade. Ah, recomendo. Fantástico a história do moleque. Porra!
Ele vai lá e não joga FIFA lá com...
É verdade.
Com o dedo, ele não fazia isso antes.
É verdade.
Ele tá com um controle adaptável pra ele, mas antes ele não fazia isso. Com controle normal, ele jogava com o analógico com a mão e apertava um botão com o dedo, tinha um capacete, tinha um dedo mecânico.
Uhum.
Então, cara,
sim.
Entendeu? É questão de costume, tá ligado? Eu acho que nesse caso de canhoto destro, eu acho que não aplica porque o cara vai pegar o controle, é o mesmo pros dois, e é questão de costume. Assim como dirigir, a gente não dirige lá de esquerda e do lado direito, não é? O canhoto vai ter que sentar lá também.
O cara acostuma, né?
É,
o cara acostuma. Daí é verdade.
Tem que fazer. Imagina todo canhoto tendo que comprar um carro alemão, poxa de
dia. Olha só, indo nessa em direção a essa notícia sobre o mercado mobile ser o maior de todos, downloads de jogos mobile crescem 30% em meio ao isolamento social, porque tem mais gente em casa, com mais tempo, né? Não tá no meio da estrada dirigindo a tranqueira para ir pro trabalho, né? O engarrafamento desgraçado mesmo pro trabalho, passa mais tempo em casa. Acaba, né?
Divide a casa com outras pessoas que estão usando a TV.
Exatamente. Aí tem o celular na mão, né? Tem toda essa fonte de informações e esse console poderoso que é o celular nas mãos e acaba baixando mais joguinhos.
Sim, sim.
Alimentando aí mais o mercado mobile que cresce cada vez mais. O mercado que cresce cada vez mais. 13 bilhões de jogos foram para dispositivos móveis foram baixados pelos usuários no primeiro trimestre desse ano. 13 bilhões de jogos. Isso é mais do que o número de pessoas jogo. No mundo, amigo.
É muito jogo. É porque uma pessoa pode jogar mais de um jogo, né,
cara? É isso aí, amigo. Muito bom. Agora, vamos mudar de bloco, saindo dos blocos de pesquisas. Vamos falar da Epic. A Epic observando sagamente... Ô, caralho, peraí, só um pouquinho. Essa porra... Fica disparando os vídeos aqui dos granizos do caralho. Vamos de novo. A Epic, observando, né, com muita sabedoria o mercado mobile crescendo, anunciou que gostaria de lançar uma versão mobile da Epic Games Store para Android e iOS. Mas daí eu quero ver o Butico pegar fogo, porque aí vai ter que competir com a Play Store e com a... como é que é o nome da iOS? Apple Store?
Apple Store. Acho que é. Não sei, nunca tive um iPhone. Então...
Mas enfim, a Epic, ela competiu com a Steam nos PCs. Só que assim, a Steam, apesar de ser a mais forte, ela não é dona da plataforma de PC, né? Ela não é dona... Quem seria o dono, tecnicamente, digamos assim, é que não é uma comparação muito boa, mas pensa assim, se tu tem um Windows no teu computador, tecnicamente, a Windows Store seria a plataforma da Microsoft, que é a dona do sistema operacional. Só que como a plataforma da Microsoft veio depois do que a Steam, por exemplo, a plataforma da Microsoft, ela tem um posicionamento de competição diferenciado. Ela não tá entrando pra rasgar o cu do competidor que nem a Epic. A Epic entrou pra rasgar o cu da Steam, né? Ela entrou com tudo ali com a Steam, né? E aí ela querendo competir de repente com a Play Store, com a iOS Store, sei lá, hein? Será que vai ser uma coisa do tipo, tu entra, instala o aplicativo da Epic Game Store e aí tu acessa o aplicativo da Epic Game Store pra instalar diretamente? E aí
sim, eu acho que é isso, eu acho que eles não estão entrando pra competir com
a... Mas daí tanto a Play Store quanto a Apple Store não vão ficar chupando o dedo, porque não vão ganhar nada nessa instalação. Porque hoje, quando tu compra um aplicativo dentro da Store deles, do Android, do iOS, eles ganham grana.
Certo.
Entendeu? Eles ganham um percentual de venda. Agora, se tu baixa o jogo direto pelo próprio Epic Game Store, eles vão ficar chupando o dedo. E aí, como é que vai ser esse negócio?
Chupa.
Vai ser interessante. Mas aí, fica aí um negócio interessante pra se observar. Vamos ver como é que vai
acontecer.
Vamos ver como é que vai acontecer.
A não ser que eles dêem uma porcentagem das vendas, né?
Então. Pode ser. Mas enfim, ó. Falando de jogos, falando de Epic, agora vamos falar de jogos gratuitos. Total War Saga Troy ficará gratuito no dia de lançamento da Epic Game Store. A Epic Game Store, que inclusive tá dando um jogo por semana. Esses tempos deu GTA, depois deu outro jogo ali que eu não lembro qual é que é, depois deu um outro jogo que eu também não lembro qual é que é. Aí fica a dica, hein? Fica de olho aí na Epic.
Fica de olho, Epic. Epic é o novo amorzinho dos gamers aí.
Vamos fazer amorzinho gostoso com a Epic. Ó, agora o Twitch Prime, que é da Amazon, do Jeff Bezos, o bilionário. Observer e Forsaken e mais alguns outros jogos estarão de graça para assinantes do Twitch Prime. Lembrando que eu acho que se você tem o Amazon Prime, você tem o Twitch Prime, tá? Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Mas ok, eu posso estar falando merda aqui, enfim.
Eu tenho Amazon Prime, depois eu dou um testado e falo pra você.
Ok, ó, o Observer é aquele joguinho de terror, né, Almir? Essa coisinha de terror aqui, eu não gosto
de jogo
de terror.
Você adora, né?
Eu cago nas calças quando jogo de terror, né, Almir? Eu sou cagalhão, azar. Ó, e aí, vamos falar aqui, ó, de jogos da EA, saudades da EA. Electronic Arts, conhece a Electronic Arts, Almir?
Conheço.
Ela que é conhecida por produzir FIFA.
Senegame.
Exatamente, Dragon Age FIFA, Mirror's Edge FIFA, Need for Speed FIFA. Né, Amir?
E o FIFA.
A EA libera mais de 12 jogos no seu catálogo na Steam. Jogos como Burnout Paradise, Crysis 3, Dragon Age Inquisition, Fé, Mirror's Edge Catalista, Need for Speed React, Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies, A Batalha da Vizinhança, o Sea of Solidão, Unravel e Unravel 2. Unravel, inclusive.
Unravel.
Excelente jogo, Unravel, hein? Sim. Eu joguei. Tem texto meu sobre Unravel no Play Select, hein? Olha aí. Muito. Olha só, texto de 2016, quando eu era um mancebo novo no Play Select.
A gente tava discutindo o que seria isso. Eles estão liberando jogos de ter não só na Origin, mas pra Steam também, né?
Porque ninguém tá largando a Origin, né? Vamos falar a verdade.
Será?
Tá, tem que largar. Ninguém usa essa merda.
Será?
Ninguém usa essa porra, a Origin aí, essa merda aí. Ninguém usa. Tem que largar.
É que eles quiseram fazer tipo um EA Access lá, né, velho?
Não, esquece.
Enfim.
Vamos lá. Valorant, conhece o Valorant, Almir?
Não, nem sei o que, que é, nem se trata, nem onde vai.
Tu não sabe? Não. Ah, Almir. Valorant é um jogo que a Riot Games, sabe quem é a Riot Games?
Também não.
É a quem faz League of Legends.
Valorant
é um jogo que a Epic Games tá. A Riot Games tá lançando agora, que é assim, mais ou menos uma mistura de Counter-Strike com Overwatch.
Eita.
É, então. Os personagens meio Overwatch, assim, tem um assim que é uma cópia escancarada de Overwatch. E com uma pegada meio Counter-Strike, assim, de luta, sacou?
Entendi.
Entendeu? É isso aí, isso é Valorant, tá fazendo um baita sucesso. E Valorant vai ganhar uma animação cinemática de lançamento, que é o que a Ubisoft, ô meu cacete. Que é o que a empresa que faz Overwatch, esqueci o nome, a BioWare fez com Overwatch. Fez as animações. E... Almir, eu tô fazendo 30 anos, Almir. Eu tô com problema de memória. Não, hoje não. Ano que vem eu faço 30 anos. Almir, eu tô perdendo as coisas na minha cabeça já, Almir. Eu não lembro
normal,
das coisas.
Normal, papo, você. Assim,
isso tá é normal? Assim. Meu Deus do céu, Almir. Eu fico desesperado quando isso acontece.
Olha o que eu faço às vezes. Às vezes eu vou na cozinha fazer algo que tá na minha cabeça. Por tomar água. Vamos supor, tomar água. Eu me desconcentro com alguma outra coisa, faço essa outra coisa e volto e faço o que eu tava fazendo antes. Mas não tomo água. Aí eu fico assim, eu tomei água ou não tomei água?
Cara, eu tô desesperado, meu.
É, sepóia. É uma doença chamada sepóia.
Mas isso...
Já ouviu falar?
Não, o que tem essa doença?
Sepóia. É uma doença que aconteceu faz 30 anos. Chama-se sepóia. Sepóia a juventude.
Tá. Ok, eu esperando fazer a piada pra eu continuar. Tá, obrigado. Você foi a juventude. Mas eu fico desesperado é quando eu quero falar o nome de uma coisa e eu esqueço.
Acontece também pra caralho.
Meu Deus do céu, eu fico desesperado. Nossa senhora. Mas ó, pra celebrar o lançamento do Valorant nessa terça-feira, terça-feira do dia 2 passada, a Riot Games divulgou a nova animação cinemática do jogo que mostra os personagens Fênix e Jet em combate. E aí fica aí o link, vou deixar os links tudo aí pra quem quiser assistir essa coisa aí do Valorant, os duelistas. Né? Provavelmente vai vir mais.
Bora.
E pra encerrar o bloco genérico aqui, Almir, vamos falar de Project Carros 3.
Carros? É do Relâmpago McQueen?
Foi anunciado. Ah, meu saco, mas aí é foda. Eu ia andar, Almir, eu fui com
um puto aqui, mano.
Vou ter que... Cara, eu não sei, eu vou ter que trocar de site, Almir. Não dá.
Não
tá dando assim, Almir. Eu fico puto, Almir. Fica dando play sozinho e é uma notícia que eu nem tô querendo ver, Almir. Porra. Mas olha só, a Project Cars foi anunciado pra PlayStation 4, Xbox One e PC. Ainda para esse ano, sem data de lançamento confirmada, né? Mas é a mesma produtora aí que fez títulos como Fórmula 1 e Dirt. Jogos conhecidos de corrida, né? Sim. Você gosta de jogos de corrida, Almir?
Já foi do Ryzen.
Ah, tá, mas é porque ninguém gosta de jogo de corrida, né? Vamos falar a verdade aqui.
Não, já foi a época.
Legal.
Era Need for Speed Underground, que era da época que lançou o Velozes Furiosos, aí deu aquele entendeu? Na época era da hora, agora já... Né? Tem um nicho fechado.
É, porra, pelo amor de Deus, cara.
Legal é Mario Kart, que o Anderson vai jogar agora, que ele é um dono de Nintendo Switch, legal.
É, pô, isso aí. Agora vamos falar do bloco Vai Tomar no Cu, Sony. The Last of Us 2. The Last of Us 2. Sem nenhum aviso, o preço da pré-venda do disco aumenta no Brasil. O preço do jogo subiu de 249 para 279 ainda na venda antecipada.
É a doleta, né, moleque? A doleta.
É a doleta, a gente sabia que isso ia acontecer, né?
A doleta.
A versão digital segue sem alteração. Eu já comprei a minha, meu.
Que bom.
Pra garantir?
Fala com de quem gosta de mídia física, desculpa.
É, mano. Não. Mídia física. Quem é que compra mídia física? Pelo amor de Deus, meu amigo.
Hoje em dia já era, velho. Console de mídia
física. Que você tá em que? Você tá em 1990 pra comprar mídia física, meu amigo? Pelo amor de Deus.
Você ia na lojinha comprar um CD de jogo?
Nossa, eu lembro, eu ia lá com 10 pila, voltava com 18 jogos.
É, aquele comprava aquela revista PC Gamer.
Que revista eu comprava é aquele jogo lá. Que tinha aquele encarte impresso com uma impressora toda zoada, assim, viu? O jogo pirata, troço todo errado, todo manchado. Aí eu tinha que escrever com o nome de caneta com uma letra feia que tu não entendia. Aí escrevia lá, assim, ó. É isso aqui, ó. Inelevel. Aí ficava escrito errado ainda. Inelevel.
Isso. Qualquer jeito. Qualquer jeito de médico.
É isso aí. Essa era a minha infância, coisa bem boa.
Nossa,
show. O cheirão de caneta que escrevia em CD, assim, dava aquela baforada, vai ficar, parecia Loló, ficava louco. Mas é o efeito do dólar, né, Almir? Mas, ó, aconteceu uma coisa boa. Aconteceu uma coisa boa na sexta-feira e o dólar deu uma queda. Depois vamos falar sobre isso.
Tá bom.
Ó, continuando sobre Sony. Godfall ganha um novo teaser com um personagem chamado Silver Mané. É o Silver Mané.
Silver Mané.
Ai, cara, eu tô muito achando muito engraçado, porque a gente não sabe nada desse jogo ainda. Só rolou duas coisas, um gif de combate e essa coisa que mostra um personagem com gráfico completamente PlayStation 4 Xbox One. Ah, nada demais.
Parece um leão, personagem.
É, então, é que eu tô começando a achar que esse jogo Godfall é sobre deuses que caem em algum lugar e acabam se tornando mortais e tem que combater e lutar entre si pra ver qual é a religião mais importante, entendeu?
Nossa, parece aquela série do Amazon Prime.
Porque... É, parece, né? Eu quero escolher Jesus.
Como escolher. É que é o nome? Não é o nome da série, é...
American Gods. Mas, ó, se puder, eu quero lutar com Jesus. Já pensou, irmão?
Jesus.
Oh, viado. É, Jesus dá ali um pau em todo mundo.
Já. Você é um herege, Anderson. Nossa, mano.
Eu quero jogar com Jesus.
Tem que ter o Kratos aí também.
Tem que ter. Não, Kratos não. Tem que ter o Ares, tem que ter o Odin. Aí tem que ter Jesus. Tem que ter todo mundo. Tem que ter até o Muhammad lá. Como é que é o nome dele? O Alá. Tem que ter o Alá também. Tem que ter todo mundo.
Buda,
vamos fazer todo mundo. Hare Krishna, é isso aí.
É.
Todos os deuses brigando.
Isso.
Mas não vou fazer, por quê? Porque não são corajosos, porque não há, não fala da minha religião. Minha religião é sagrada. Tá bom. É só pra pensar, meu irmão, uma reflexão aqui. Toda mitologia um dia já foi religião, tá? Só pra pensar.
Eu não tô sabendo.
É, então.
A nossa pode ser também um dia, vai saber.
Vai, então. É o que
pode
acontece
ser?
Toda religião um dia vira mitologia.
É
isso aí. É, vamos lá, agora o bloquinho de Nintendo, primeira expansão de Sword and Shield. Ah, eu não sei falar isso aqui, eu vou ter que botar no Google Tradutor, a Cheryl vai me matar.
Cadê?
Pera aí, eu vou botar no Google Tradutor aqui, vou pedir pra ela falar pra eu ver como é que se fala.
Aonde? O que que é? Deixa eu tentar ler.
Ah, é essa palavra ali, ó. Acessa aí o caralho ali, ó.
Não, tá aqui, novidade de expansão de Pokémon Sword and Shield.
Eye of Mormor. É, eu sabia que era Eye of Mormor. Eye of Armor, é assim que se fala, Eye of Armor. Mas eu vou falar do jeito certo, que é o jeito que o pessoal fala, que é Isle do Amor, é isso aí, Isle do Amor. A primeira expansão de Sword and Shield, Isle do Amor, chega em 17 de julho.
Tem essas putarias agora no Pokémon, tem expansão? Antes não tinha, se
comprar... Tem expansão, bom. Antigamente era só um cartucho
que
tu botava lá no Game Boy e tu jogava o jogo todo.
É, o Pokémon Harvest tinha que ir nos eventos no Japão, mas porra.
É, caralho, pô, não, agora vamos fazer DLC, fazer
não sei o quê. Nintendo, vai se fuder, Nintendo.
Comprar R$280 a DLC, vou comprar R$350 pra tu conseguir o Blastoise.
É, porra. Vocês falam dos caras que estão pirateando o Nintendo Switch.
É, não. Quem é o otário que pirateia o Nintendo Switch? Eu não sei quem foi.
É, tem uns trouxas aí.
Sei lá. E agora vamos falar de Microsoft. EA estende o período de upgrade grátis do novo Maiden para o Xbox One Series X.
Quem joga Maiden no Brasil, velho?
Eu jogo Maiden.
Ah, foi sacanagem.
E eu jogo Maiden, eu adoro futebol americano, pô.
Credo.
Ah, cara, eu até tenho time, eu torço pro time.
Sério, velho?
Sério?
É muito estranho.
É, por que é estranho?
É estranho, velho. Pra mim é estranho.
Você acha? Eu torço pro Carolina Panthers.
Se você é NBA, mas eu achava estranho também até começar a gostar.
Então, esse é o ponto. É esquisito até você começar a gostar. Eu também achava estranho.
Cara, é estranho, mano. Futebol americano.
Eu adoro futebol americano. Eu gosto.
Eu acho que só sei as regras. Que você tem que, o cara dá um passe, né? E esse cara tem que correr, eu acho que 3 jardas, né?
Não. Não, sim. O objetivo é o seguinte, a posse de bola de um time, o objetivo é avançar 10 jardas e você tem quatro tentativas.
Tá? É quatro? Não é três?
É quatro. Quatro tentativas. Por que, que normalmente as pessoas acham que são três? Porque normalmente, na última tentativa, que é a quarta, eles chutam a bola bem pra frente. Por quê? Porque se tu tentar a quarta, tu pode tentar ganhar as 10 jardas ainda na quarta tentativa. Só que se tu não conseguir, a posse de bola inverte naquela posição do campo que tá pro outro time.
Então você tem que deixar mais longe pros caras ainda.
Exatamente, porque como é que se faz ponto, né? Se faz ponto jogado na end zone, exatamente, que é o trick down. Então os times normalmente chutam o mais longe possível, que é pra afastar a posição da bola pro time adversário mais longe da sua end zone, entendeu?
Saque.
Então são quatro tentativas, só que normalmente a última é só um chutão. Mas tem determinadas situações de jogo que falta poucas jardas ou alguns inches, que eles chamam, que alguns pés para chegar, polegadas na verdade, para chegar no... para fazer o first down, que é ganhar as 10 jardas, aí normalmente eles arriscam a quarta descida, que é que eles chamam, né? Arriscar a quarta descida. Mas enfim, não estamos falando de futebol americano aqui, pô. Vamos falar aqui é sobre a EA estendendo o período de upgrade grátis do Madden para o Xbox One Series X.
Só pro Series X? Só?
Pro Series X.
Errado.
O Series X é o nome do novo Xbox, né?
Do último, é.
Não, peraí.
Do novo.
Ah, do novo, né? Ah, tá. Eu tenho que me acostumar ainda. Eu vou chamar só de Xbox X. XX.
Não, porque acho... o Xbox X já existe, que é o que
tá rolando. Não, tem agora. O Xbox One X e tem o
XX. Xbox Series X.
O Sex. XX. O XX.
Isso.
Esse nome é muito ruim, cara.
Como você faz pornô com esse nome?
Esse nome é muito ruim, cara. Desculpa, cara. É muito ruim esse nome, cara. Sério. Eu entendo eles. Eles estão numa coisa difícil, entendeu? Eles começaram na época do Play 2. Então, se eles botassem Xbox One, Play 2, fica ruim. Eu sei disso. Mas é que é difícil de levar a sério isso, entendeu? É complicado. Mas, enfim. Já foi confirmado que a próxima geração para os próximos consoles tem uma janela de atualização que você vai poder... quem comprar o jogo numa plataforma levar pra outra. Tomara que a dona EA faça isso com o FIFA também.
Fica a dica aí.
Faça com o EA também. E falando de Microsoft também, uma notícia que agradou muito meu coraçãozinho é que o remaster de Kings of Amalur Reckoning é listado na Microsoft Store. Então, essa versão desse RPG de ação tem o lançamento listado para o dia 11 de agosto. Almir, você não conhece Kings of Amalur, né?
Eu ouvi falar na época, velho, mas só.
Cara, esse RPG é, cara, assim, é um jogo, assim, que puta merda, cara. É um RPG excelente que não tem ele não tem a atenção que ele merecia. Não tem, cara. Porque ele é um RPG de ação muito bom, Almir. O combate dele é muito gostoso, as missões dele são muito divertidas, o mundo é colorido, as classes são legais, a história é legal pra um open world, ele tem muita coisa pra você explorar. Lançou em 2012, cara, na época tava todo mundo falando de Skyrim, eu acho que prejudicou a FU ele, assim, sabe?
Sim.
Todo mundo só falava de Skyrim, só queria saber de Skyrim, Skyrim pra lá, Skyrim pra cá, eu acho que isso acabou abafando não só ele, mas abafando... muitos outros jogos, né? Um exemplo, The Witcher 2, que lançou nessa época, também foi bem abafado. É um excelente jogo que vendeu menos do que merecia. Dark Souls só foi ficar popular anos depois, porque Skyrim acabou abafando todo mundo que tinha de RPG no meio dessa época, né? E vamos lá, Skyrim nem é um jogo tão bom assim, né, gente? Pelo amor de Deus.
Nossa,
o Skyrim...
Pelo amor de Deus. Ah, você tá o nome do Jorge. Beijo.
Beijo, Jorge.
Jorge.
Cara, pelo amor de Deus, cara. Vitor, que é o Skyrim? Pau no seu cu, Vitor. Skyrim não é tão legal assim. Tu vai jogar Skyrim hoje em dia, mecânico. Skyrim é um saco. Combate melee em primeira pessoa,
mano. Vai jogar essa bosta. Eu falei, mano.
Cara, ó, o que o Skyrim tem de legal? O mundo aberto, a exploração, são legais, são show de bola. Tu poder descobrir as coisas é bem divertido. Isso é legal, esse ponto pro Skyrim. Agora, combate é uma bosta. A história é um clichê, as side quests deles são melhores do que as histórias principais, só que o mundo, ele não responde às coisas que tu faz. Então tu pode ser o rei dos ladrões e o chefe da segurança, tu pode ser o rei dos lobisomens e o rei dos vampiros, que são inimigos, tu pode ser... Cara, como é que pode isso, cara? Me explica, meu. Não tem como, cara, é tipo assim... Tu pode ser o rei dos vampiros, o rei dos lobisomens, o rei dos magos, o rei dos sete reinos, o dono do trono de ferro, os reis dos dragões. Tu mata uma galinha no vilarejo, todo mundo vai te atacar. Cara, isso é ridículo, cara. Skyrim vai tomar no cu. Não, sério, Skyrim, pelo amor de Deus, por favor. Assim, ó, a melhor coisa que Skyrim tem é a música de Skyrim. Um abraço. Beijo pros reis. Kingdoms of Amalur, Almir, é um jogo muito legal. E assim, vamos esperar pra ver aí o remaster. Inicialmente aqui tem... ele foi lançado pra Play 3, Xbox 360 e PC, e ele tá listado na Microsoft Store, o que significaria que ele lançaria para PC, né? Mas assim, ó, segundo a descrição do... o nome dele é legal, ó. É Re-Reconing. Que legal, né? Re de remaster, Reconing. Re-Reconing. Re-Reconing. Ó, segundo a descrição do Re-Reconing, o remaster contará com visuais retrabalhados e terá elementos refinados de gameplay. Todos os DLCs do jogo original também estarão incluídos nessa versão. O remaster está sendo desenvolvido pela Kaiko, produtora que trabalhou nos remasters do Darksiders e também no Legend of Kai. Muito bom! Parabéns! Excelente! Muito bom! Assim que lançar, se lançar para PlayStation 4 ou para Nintendo Switch, melhor se for para Nintendo Switch, vou jogar, com certeza.
Em agosto, essa sessão é muito bom.
Agosto, vamos ficar de olho aí. E Almir, agora para encerrar este PS News, envolvendo notícias que envolvem um pouco a Microsoft também, vamos falar do bloco final, faleceu o Mil Grau. Faleceu. Finalmente, Almir, que coisa boa aí, para você que não conhece o Mil Grau, é um imbecil, um escroto do caralho, que achava que ia poder ficar fazendo piada com minoria, à vontade, fazendo piada racista, misógina, transfóbica, piada de tudo que é tipo de coisa que ele chama de humor negro. Isso aí não é humor. E aí ele achou que ele nunca ia ser intocável. Até que ele mexeu com o vespeiro. E aí toda essa... tudo isso que tá acontecendo nesse momento do mundo, todo esse levante antirracista contribuiu muito para que as pessoas se juntassem e denunciassem esse imbecil desse Mil Grau. Então, na quarta-feira, a pressão foi feita na Microsoft para que ela obrigasse o Mil Grau a remover o nome Xbox da sua marca, e ele removeu, trocou para XMG. Na quinta-feira, a pressão foi para cima do Twitch para que ele derrubasse o canal do Mil Grau. Foi derrubado. Aparentemente é um permaban, então vamos ficar de olho. Não vai mais poder fazer stream no Twitch. E na sexta-feira, mais difícil foi a pressão em cima do YouTube. E aí, pressão em cima do YouTube. E na verdade, eu acho que foi na terça na Microsoft, na quarta do Xbox. Na terça na Microsoft, na quarta da Twitch, na quinta pressão pra cima do YouTube, e aí o YouTube se posicionou na sexta-feira dizendo que o canal se manteve, o que eu acho errado, ele ainda tem o canal, mas o YouTube simplesmente deletou.
Toda
a possibilidade do Mil Grau fazer monetização ou ser parceiro do YouTube. Então ele não vai poder mais receber dinheiro dos vídeos, nem receber dinheiro do superchat que os idiotas que lambem as bolas dele faziam, né? Pagavam ele pra isso. Agora, o que ele tá fazendo? Qual é a saída dele, né? A saída dele foi tentar usar o PayPal pra que os idiotas que lambem os ovos dele possam dar dinheiro pra ele nas lives, né? Então ele vai fazer isso. Por enquanto não tem nenhum levante ainda pra tentar obrigar o PayPal a não aceitar essa grana. Mas o que tem, Almir, que eu acho muito legal, é que o Eric Seika, que é antigo podcaster aí, que fazia o Another Cast, eu acho que é o Another Cast que ele fazia. Era o Overcast que ele fazia. Na verdade, o Overcast se deu uma... Puta, agora eu não lembro, velho. Mas eu acho que era o Overcast, cara. E aí se separou e aí criaram o Anothercast, ou a galera aqui do Sul criou o Anothercast. Mas o Eric Seika é um podcaster das antigas aí de videogame. E ele é advogado, ele é promotor de justiça agora. E ele juntou material e ele vai entrar no... Ele já entrou no Ministério Público de São Paulo, no Ministério Público Federal, com uma ação para que esse imbecil do Mil Grau e os seus comparsas respondam na vara civil criminal pelos crimes de racismo que eles... Por todas essas merdas que eles falaram aí, porque internet não é terra de ninguém e eles vão responder na justiça por isso. Então é bom mesmo que os baba-ovo chupa-bola deles deem dinheiro, porque eles vão precisar de advogado pra se defender.
Isso aí.
Da mãe. É isso aí. Vai tomar no cu, Mil Grau. Foi tarde. Para que seja apagado da internet e que tu vai volte pro esgoto, que é o teu lugar.
E ainda eu vi uma foto dele rolando, que ele fez tipo metade do rosto dele com metade do rosto de Jesus Cristo, mano. O cara é escroto demais.
Ah, escroto. Tem que voltar pro esgoto, onde não deveria ter saído nunca. Ele e todos esses seguidores dele ridículos, imbecis.
Sim.
Cresce, gurizada, cresce, gurizada. Humor negro, entre aspas. Tá muito humor negro. Vai tomar no cu, gurizada, na boa. Eu sei que vocês têm na maioria aí de 15 a 17, 18 anos. Eu sei que vocês têm essa idade aí. Quem tem mais é um bando de imbecil também. Igual, não tem justificativa. O cara pagar e dizer que vai arruinar a vida do cara, que o cara tem mulher, que o cara tem filho, que o cara tem conta pra pagar. Eu devia ter pensado nisso antes de fazer essas merda. Imbecil, é anos desse cara perseguindo jornalista, enchendo o saco, perseguindo, falando mal das minas do jornalismo de Game do Brasil, fazendo, direcionando ódio dessa galera deles pra cima de gente, fazendo
queimando a galera que tem. Eu sou um proprietário de Xbox, queimando a galera que tem Xbox, né? Porque eu vi, tipo, inclusive, eu vou até fazer cara falando que quem era da sociedade Xbox era um lixo. Tipo, porra, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. Não é tudo.
Eu vi de nego falando.
Aí a pessoa se perdeu. Não é assim.
Já se perdeu. É assim. Ele fazia o ódio dele, mas, tipo, quem joga Xbox tem muita gente de bem, velho.
Claro que tem. É lógico.
Não vem falar que a comunidade Xbox, que, tipo.
Não é. Mas assim. Uma coisa que eu escutei, e eu concordo, é que esse cara, ele fazia um desserviço pra Xbox, cara. Ele manchava a imagem da Xbox aqui no país, cara. Pelo amor de Deus, a Xbox não precisa dele. Ele fica achando que ele vive num mundo lunático, que é ele quem vende Xbox no Brasil, que ele é importante, que ele faz mídia. Pelo amor de Deus, mano. Vamos se respeitar, um cara sem relevância nenhuma. Relevância dele é pra meia dúzia de imbecil que segue e chupa a bola dele. Ah, por favor, cara, não tem relevância nenhuma. O cara fazia mal pra marca. E a marca Xbox, ela foi, não mais, ultimamente não tava rolando, mas ela, ultimamente também, ela nunca tinha se posicionado contra, o que é errado, mas durante muito tempo, entre 2014 e 2016, 2017, a Xbox deu console pra ele, levou pra E3 pra fazer cobertura, e sim, ela contribuiu sim pro marketing desse cara, contribuiu pro crescimento desse cara, então ela é responsável sim, e ela já deveria ter sido... ter se posicionado contra antes, demorou, e só se posicionou contra porque houve um levante e uma cobrança de massa. E que bom que houve, tá? Que bom que houve um momento oportuno para se fazer isso, e que houve essa cobrança em massa. E assim, não deveria ter precisado que rolasse essa cobrança em massa para a comunidade do Xbox, pro @XboxBR, oficial da Microsoft, tá? Para que ele se manifestasse em relação a esse escroto desse cara aí, tá? Mas que bom que se manifestou, espero que agora as coisas sigam numa normalidade melhor. Sim. E é isso aí, pau no cu do Xbox Central, já vai tarde, vai se fuder e acabou esse podcast, acabou, é isso aí. It's not a cave, I'm not a robot.